tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, informações. A resposta ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PIS, o Conselho Regulador da ERC informa que o estudo solicitado deverá ser entregue na Assembleia da República no dia 22 de outubro de 2019, ou seja, já será na próxima legislatura. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 28 de maio de 2019, foi distribuída, não houve pedidos de alteração, consideramos que a ata está aprovada. Ponto 3, discussão. Como? Não percebi. Ponto 3, discussão do projeto de resolução número 2023/13 do PCP, que recomenda ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. E tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP apresentou o projeto de resolução número 2023, que recomenda então ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização de museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. Tem sido uma das matérias sobre a qual esta Comissão se tem debruçado, principalmente nesta última sessão legislativa, seja pela via da discussão do chamado regime da autonomia, que agora está a ser ainda muito também falado, mas também porque efetivamente conseguimos fazer uma série de visitas, inclusivamente ontem ainda houve uma ao Museu Nacional de Soares dos Reis, mas já tínhamos feito também ao próprio Museu Nacional de Arte Antiga, que também nos vão permitindo perceber as dificuldades práticas com que os museus, palácios, monumentos e sítios se têm debatido. Uma das situações em que todas as dificuldades práticas de funcionamento foram muito bem explanadas, e eu creio que ficaram bastante vivas para todos nós, foi em sede daquela audição pública que o PCP propôs na 12ª Comissão, em que vários diretores de museus, de monumentos, exemplificaram casos e um dos aspectos que evidenciaram de uma forma muito viva foi efetivamente a falta de trabalhadores. Fossem vigilantes, auxiliares, assistentes técnicos, conservadores, restauradores, técnicos superiores diversos, arqueólogos, enfim. Eu creio que essa situação ficou muito evidente, não só a falta atual desses trabalhadores, mas também um perigo que decorre do facto da média etária dos trabalhadores da administração pública ser relativamente elevada e haver aqui um perigo de falha de transmissão de conhecimento, de passagem de testemunho, que pode ter para futuro um prejuízo que nós dificilmente teremos condições de recuperar se esse conhecimento efetivamente se perder. O que nós consideramos é que, muito bem, venha um regime de autonomia, muito bem, não dizemos que ele não é preciso, que sejam dados os passos necessários para que haja uma efetiva autonomia e melhores condições de trabalho para todos os museus, palácios, monumentos nacionais e sítios arqueológicos, mas a montante disso, de facto, é preciso tomar medidas urgentes para que a situação, antes de ter algum tipo de resolução ou antes de partirmos para a implementação de um regime de autonomia, ele mesmo não possa ser comprometido pelas faltas imensas que existem nesta altura em todos os museus, palácios, sítios arqueológicos e monumentos. E, portanto, aquilo que o PCP propõe é que seja desenvolvido ainda neste ano 2019 para poder ser implementado a partir do ano 2020, terminando em 2023, um programa de emergência para museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos que inclua designadamente estes critérios: a contratação de trabalhadores em número adequado e com vínculo de trabalho estável, valorizando as suas carreiras; a execução de intervenções urgentes de reabilitação e manutenção do edificado e dos equipamentos; e a valorização efetiva dos sítios arqueológicos, garantindo a existência de uma estrutura orgânica e técnica, de quadro de trabalhadores e orçamento próprio. Esta situação vem também daquilo que na audição pública foi colocada, nomeadamente por via ontem, quer do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, mas também por outros trabalhadores que lá estavam presentes, que efetivamente no caso dos sítios arqueológicos a tutela parece não ter aqui uma valorização e uma responsabilização própria, não havendo uma estrutura muitas vezes associada e haver aqui uma indefinição em relação àquilo que é o próprio papel dos sítios arqueológicos naquilo que é a rede relacionada com o nosso património a nível nacional. Também ainda propomos que no âmbito desse programa de emergência seja promovida ainda em 2019, e nós sabemos que em relação à questão da autonomia algumas coisas foram feitas, mas gostaríamos que isto pudesse ser um processo muito mais aprofundado e que portanto fosse realizada uma auscultação pública envolvendo os museus, os palácios, os monumentos, os sítios arqueológicos, os seus trabalhadores, as organizações representativas dos trabalhadores, as associações de defesa do património e ainda outras entidades que se considerem pertinentes, para também começar a debater um aspecto que nos parece que é urgente e de ser não só debatido, mas efetivamente alterado, que é a estruturação orgânica e aquilo que é a própria organização do serviço público na área do património cultural. Infelizmente, durante esta legislatura, esse dossiê, apesar de ter havido promessas por parte do Governo que teria sido, que deveria ser aberto e designadamente pelo anterior Ministro da Cultura, a verdade é que esse passo não foi dado. Seria absolutamente fundamental que, nomeadamente, essa discussão em relação a isso, para perspectivar o futuro, para dar os primeiros passos numa nova legislatura, possa ser feita para que depois também não haja propriamente desculpas para mais atrasos. Não seria nada de perder, é uma auscultação pública, é um diálogo, é ouvir, é falar, e portanto também parece-nos que seria absolutamente importante para haver um envolvimento de toda a comunidade em relação a esta questão sobre a estruturação orgânica e a prestação de serviço público na área do património cultural. Bom, muito sinteticamente, estes são os aspectos mais determinantes do nosso projeto de resolução. Naturalmente que agora temos todo o interesse em ouvir os restantes grupos parlamentares em relação à matéria que aqui apresentamos, sendo que o grupo parlamentar do PCP, o objetivo que tem é efetivamente contribuir para que se resolvam os problemas que se sentem hoje em dia na área do património cultural e que necessitam efetivamente de uma intervenção urgente por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Grupo Parlamentar do PCP por ter apresentado o projeto de resolução em causa. Nós tivemos a oportunidade, na audição que foi aqui referida, de perceber que há um quadro bastante problemático no mundo dos museus, dos palácios, dos monumentos nacionais e dos sítios arqueológicos, e percebermos, dentro daquilo que é a pluralidade de espaços de património que existem em Portugal, todos eles com graves problemas que eu diria que se podem dividir em três principais eixos. O primeiro eixo relacionado com as questões de dificuldade direta de financiamento, quer da tutela, quer da dificuldade óbvia de garantirem o funcionamento normal, diário, desse espaço apenas com as receitas próprias, muitas das vezes. Um segundo problema relacionado com os recursos humanos, com um problema de precariedade e de escassez de recursos humanos, também para dar resposta àquilo que são as necessidades quotidianas destes espaços. E um terceiro problema que está relacionado com a capacidade de interligar aquilo que é a sua oferta pedagógica, patrimonial, educativa e histórica com aquilo que é também a sua obrigação do ponto de vista da patrimonialização e da defesa do património e da sua conservação. Aliás, na última audição com a Sra. Ministra, tivemos a oportunidade de questionar o Governo justamente sobre os planos de contingência nos monumentos, nos museus, nos palácios e nos sítios arqueológicos, e percebemos que há ainda, da parte do próprio Governo, uma certa dificuldade em apresentar um plano nacional para nos dizer exatamente qual o ponto de situação em cada um deles. Têm informação em que alguns o plano de contingência existe, mas já não é testado há um conjunto de anos. Outros, o plano de contingência, na verdade, está a ser, parece, produzido agora, outros realmente existe o plano de contingência, já foi testado, mas o facto de faltarem recursos humanos ou recursos financeiros faz com que esse plano de contingência, numa verdadeira situação de crise, não pode ser acionado como devia ser, e portanto este é também um espelho de algum desinvestimento que é estrutural na área da cultura e em particular na área do património. É importante olhar caso a caso, sem dúvida que sim, mas faz é sentido o Estado assumir a responsabilidade e o Governo aqui com matéria em mãos como executor dessa política, de garantir que, em primeiro lugar, são contratados os recursos humanos necessários para o normal funcionamento quotidiano de todos estes espaços, essas entidades. Em segundo lugar, haver recursos financeiros disponíveis para essas mesmas entidades. Muitas das vezes a questão burocrática alia-se à falta de recursos financeiros. E, por último, garantir, para não termos desastres, como infelizmente temos vindo a assistir nos últimos tempos, seja, por exemplo, no Museu do Rio de Janeiro, ou seja, até na Catedral de Notre Dame, não assistirmos aqui em Portugal a uma situação idêntica, e é importante aí sim garantir a prevenção. Só essa é que pode dar uma resposta efetiva aos problemas que aqui, portanto, obviamente acompanhamos o projeto de resolução aqui apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. No essencial, o que este projeto de resolução recomenda é que este Governo prepare ainda agora, em fim de legislatura, as condições para que um próximo Governo, a partir de janeiro de 2020, desenvolva um programa de emergência, na prática ponha em prática o programa de emergência que agora se definir. Isto no entendimento que o projeto de resolução expressa de que passámos uma legislatura sem avanços neste domínio. O entendimento de que, estou a citar, a situação de escassez de todo tipo de meios e de trabalhadores alcançou um ponto em que ou são tomadas medidas imediatas ou o país se arrisca a perder a possibilidade de transmissão de conhecimentos e de cultura de organização que poderá demorar décadas a recuperar. Isto dito, obviamente, em fim de legislatura. De acordo com este projeto de resolução, o próprio regime de autonomia dos museus, recentemente anunciado pelo Governo, se arrisca a ser um presente envenenado, não se avançando com estes problemas de base, não se tendo avançado, e, portanto, é este o retrato que o PCP faz em fim de legislatura da situação neste domínio, não se podendo dizer que seja propriamente muito elogioso para o Governo que o PCP durante a legislatura apoiou. E, portanto, é isto que está em causa com este projeto de resolução, que é, em fim de legislatura, recomendar a este Governo que prepare um programa de emergência, de modo a que faça agora o que não se fez em 4 anos, para que um próximo Governo o ponha em prática entre 2020 e 2023. Nós não acompanhamos este princípio, a não ser no que há nele de reconhecimento do que neste domínio não se fez durante a legislatura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho... Sr. Deputado, até a palavra.
Sra. Presidente, obrigada. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o projeto de resolução que é aqui apresentado recomenda ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos, como foi aqui apresentado. Neste programa são propostos diversos critérios, como a contratação de trabalhadores, execução urgente de reabilitação do edificado, valorização efetiva dos sítios arqueológicos, e é também proposta, como já foi dito, uma auscultação pública que envolva todos os intervenientes. É aqui do conhecimento de todos que o Conselho de Ministros aprovou no passado mês de fevereiro um pacote legislativo para a área da cultura e que inclui diversos diplomas, nomeadamente, e que também já aqui foi dito, o regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios e a criação de um grupo de projeto que é os Museus do Futuro. Este primeiro projeto de autonomia vai garantir maior autonomia de gestão para os museus, monumentos e palácios através da delegação de competências nos seus diretores. O seu principal objetivo é fomentar parcerias com outras entidades públicas e privadas e também com a sociedade civil, priorizando as ligações ao território e às comunidades, reforçando a programação e a aposta na investigação, na conservação e na divulgação do potencial patrimonial do país. O outro projeto que aqui vos falei também, o Museus no Futuro, tem por missão identificar, conceber e propor medidas que contribuam para a sustentabilidade, acessibilidade, inovação e relevância dos museus que estão na dependência da Direção-Geral do Património e das Direções Regionais da Cultura. Aqui o seu principal objetivo é construir um programa que assente numa estratégia transversal, programada e adequada às transformações socioeconómicas que temos no país. Está também em curso a reativação do programa PROMUSEUS, que é o Programa de Apoio a Museus, da Rede Portuguesa de Museus, que vai também contribuir para a qualificação dos museus portugueses e para a correção das assimetrias existentes, contribuindo para uma utilização integrada de recursos no âmbito da política cultural. Quanto ao outro aspecto, que era a conservação, o esforço de conservação do património edificado classificado, ela está a ser feita com a utilização de que envolve fundos comunitários, que envolve a Direção-Geral do Património Cultural, as direções regionais, a própria Igreja Católica e, portanto, esta valorização e este esforço está a ser feito na medida das possibilidades que o Governo tem de fazer, mas está a ser feita. E, portanto, a nossa posição é que este projeto nos parece de resolução extemporâneo, dadas estas medidas que aqui apresentei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E em jeito de conclusão desta discussão, há que dizer que o PCP, desde o primeiro dia da legislatura, interveio em relação à defesa do património cultural. Nós não despertámos, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado do PSD pareceu aqui implicar, não despertámos ontem para a questão, ou hoje, para a questão do património cultural. Inclusivamente, é bom relembrar que ao longo desta legislatura, o PCP foi o único partido que apresentou, inclusivamente em sede de orçamento do Estado, um plano de emergência para o património cultural. Também podemos dizer o seguinte, é que no último orçamento do Estado, o PCP foi o único partido que propôs 1% do orçamento para a cultura, e quem é que rejeitou a proposta? Ou quem é que a permitiu que ela não fosse passada? Ah, pois. É porque então aí, de facto, PSD, CDS e PS deram as mãos para que isto não fosse uma realidade. E isto tem implicações diárias naquilo que é a vida e a sobrevivência da cultura. E a questão aqui é precisamente essa. Se nós queremos sustentar o que é que são as diferenças, então não podemos fazer um exercício de amnésia e dizer que está tudo bem quando não está. E este é que também é o problema em relação à intervenção que o Partido Socialista aqui nos traz. É que ela não cola com a realidade. Ela não cola com a realidade dos contactos que nós temos feito todos os dias com os diretores dos museus, dos palácios, dos monumentos e dos sítios. Passo a ler um excerto que vem hoje numa entrevista, uma reportagem do Público, em que se diz, a certa altura, nomeadamente o responsável pelo ICOM, que diz que a situação que hoje está aqui colocada é uma bomba relógio. E cito, a questão da falta de pessoal é uma bomba relógio. Calcula-se que nos próximos 5 anos, dezenas de técnicos se vão reformar e se as pessoas saem sem terem tido tempo de passar o testemunho, quebra-se essa lógica intergeracional de longa duração que sustenta as equipas. Portanto, aquilo que aqui nos vem dizer que está a ser feito, não está. Falta muito mais. É preciso ir muito mais longe. E mais ainda, de facto, houve 4 anos para se poder fazer uma resposta à situação que está colocada da tremenda falta de trabalhadores. Já devíamos estar num ponto que não era este. Já devíamos estar num ponto que era outro. Em relação aos meios de atuação dos museus, palácios e monumentos, a verdade é que aquilo que também vamos ouvindo, e se formos lendo a reportagem que aqui sai hoje, um dos aspectos que é evidenciado é precisamente este. Sim, senhora, a autonomia é uma coisa que pode e deve vir, mas e o que está antes? E a situação atual de cada um dos monumentos, museus, palácios, sítios arqueológicos, onde é que ela fica? E depois foi aqui dito que o projeto de resolução é extemporâneo, mas, por exemplo, em relação à situação dos sítios arqueológicos, não há nada, não há uma linha do governo em relação a esta matéria. Não é extemporâneo, é mais do que certeiro. É mais do que certeiro e devia ser abordado pelo governo e devia ser clarificada qual é a posição do governo em relação à situação dos sítios arqueológicos. E, portanto, A situação que aqui se coloca é efetivamente mais um momento em que o PCP intervém, dizendo que aquilo que foi feito não basta, que o PCP teve proposta para contribuir para a resolução e não acordou agora mesmo, contrariamente ao que alguns possam mais distraidamente pensar, porque de facto tivemos muita intervenção ao nível do património cultural na presente legislatura. Estando agora no final da legislatura, o que nós colocamos aqui em cima da mesa é mais uma possibilidade de se dar mais passos assertivos para resolver problemas que são identificados, que todos nós conhecemos e que, naturalmente, conforme hoje também vem nos jornais, são incontornáveis e precisam de uma resposta muito mais rápida, muito mais urgente e muito mais aprofundada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte, discussão do projeto de resolução número 2134 /13 do Bloco de Esquerda, criação da Rede Nacional dos Museus da Resistência e instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto. Tem a palavra. Exatamente. Exatamente. Bem. Exatamente. Portanto, também o projeto de resolução número 2137/13 do PCP, que recomenda ao Governo a deslocalização do Museu Militar do Porto Pereira no edifício do Heroísmo, implementar o do Heroísmo à Firmeza, Museu da Resistência Antifascista do Porto. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foi justamente no dia 26 de abril que demos entrada deste projeto de resolução, 45 anos depois da saída do último preso político da ex-sede da PIDE-DGS na Rua do Heroísmo, no Porto. Obviamente assinalamos essa data com a entrada do projeto de resolução, mas assinalamos também a inexistência ainda de um espaço museológico por inteiro na cidade do Porto que preserve a memória de todos que lutaram contra o fascismo, de muitos que estiveram presos naquela sede, para cima de 14 mil, pelo menos dos dados já recolhidos até à data e disponíveis pela Torre do Tombo, e portanto faz todo o sentido que o edifício que marcou praticamente meio século de ditadura e que foi um dos pilares simbólicos e materiais objetivos daquilo que foi a opressão do Estado salazarista seja hoje revertido num Museu da Resistência e da Liberdade. Nós já tivemos a oportunidade em Portugal de olhar, por exemplo, para o exemplo, passa a redundância, do Museu da Resistência e da Liberdade em Lisboa, no Aljube, que é um projeto muito bom, muito rico e que tem dado uma resposta muito importante na preservação da memória coletiva. Temos agora também, que foi pré-inaugurado no passado dia 25 de abril, justamente o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade no antigo Forte de Peniche, que realça ter sido uma prisão, uma cadeia de alta segurança da PIDE, e portanto faz também todo o sentido que ao fim de 45 anos o Estado assuma essa responsabilidade democrática e cidadã perante aquilo que foi, que foram as mortes e que foi o cárcere de milhares de pessoas que passaram por ali, mas também no norte do país faz sentido que seja marcadamente no edifício, repito, onde funcionou a PIDE entre 1936 e 26 de abril de 1974, e digo 26 de abril porque ainda houve presos políticos entre 25 e 26, que seja justamente esse Museu da Resistência. Atualmente funciona nessas instalações desde 1979-80, foi inaugurado em 80, em março de 1980, salvo erro, o Museu Militar. E daí também a discussão que está em cima da mesa em relação à permanência ou não do Museu Militar naquele espaço e da importância da deslocalização do Museu Militar para dar espaço a esse mesmo Museu da Resistência que estamos aqui a propor. A ligação do Exército para com aquele espaço não existe anteriormente ao 25 de Abril, existe desde o dia 25 de Abril pela própria força dos acontecimentos da Revolução de Abril, e é em 1980 que se instala ali o Museu Militar, mas sabemos, historicamente, que os projetos ou as tentativas da criação do Museu Militar na cidade do Porto nunca tinham passado por aquele edifício, até porque aquele edifício, durante a Primeira República, não era sequer um edifício pertencente ao Estado português, fazia parte da família de Dona Maria Coimbra, só em 1936 é que é adquirido pelo Estado, e portanto os primeiros projetos ou tentativas de projeto da existência do Museu Militar na cidade do Porto foram inicialmente previstas para o Forte São João da Foz, ideia que depois parece ter sido abandonada durante muitos anos, ela reaparece nos anos 70, mas é abandonada novamente, e depois é em 1980, através de um decreto, que se decide que as instalações onde funcionou a PIDE passam a ser o Museu Militar. Ora, há, em primeiro lugar, um problema que eu acho que é político, histórico, sobre o que foi aquele edifício e para o que é que aquele edifício deve servir em nome da preservação dessa memória, e há também um problema material muito concreto, é que parte da coleção do Museu Militar não pode sequer estar dentro daquelas quatro paredes, porque faz parte de um espólio de grande porte, nomeadamente um conjunto de canhões que estão não propriamente musealizados ainda, por exemplo, na Serra do Pilar, mas que fazem parte desse mesmo espólio. E, portanto, aquela casa não tem condições para receber a 100% a coleção por inteiro do Museu Militar. Mas, independentemente dessa discussão, que é uma discussão técnica, eu acho que me parece bastante visível, mas é uma discussão técnica, acho que há uma discussão política a ser feita. Tem existido, ao longo destes anos, associações de ex-presos políticos, desde a URAP, ao Movimento Não Apaguem a Memória, um conjunto de individualidades que têm pedido, têm reivindicado que aquele espaço seja utilizado e que seja cumprido como espaço de memória. E é justamente isso que nós estamos aqui a propor. Em primeiro lugar, propomos justamente a criação dessa rede nacional de museus de resistência, sabendo que hoje já existe o Museu da Resistência e da Liberdade em Lisboa, que é conhecido pelo Museu do Aljube, vai existir e que já pode ser visitado em parte o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade em Peniche, que já existe a Torre do Tomo, não sendo um museu, é uma entidade pública importantíssima nesta rede que pode ser criada, já existe de uma forma um bocadinho paralela também o Centro de Documentação 25 de Abril em Coimbra, que se dedica ao estudo de muita documentação histórica relacionada com o 25 de Abril e o pós 25 de Abril, do movimento social e político emergente no pós 25 de Abril, e faz todo sentido que a cidade do Porto e o norte do país possam também conhecer um espaço musealizado que dignifique todos aqueles e aquelas que passaram por aquela casa, alguns que ali morreram, outros que tiveram presos, todas as famílias desses familiares, mas acima de tudo que dignifica a democracia e que dignifica a memória, que eu acho que é muito importante em tempos muitas das vezes conturbados como vivemos no país e na Europa e no mundo. E portanto é esse o apelo, é esse o projeto. Em jeito apenas de finalizar, foi ontem lançada um apelo público, uma carta aberta, subscrita por 50 pessoas, algumas da cidade do Porto, outras não, desde Cisa Vieira, Souto Moura, músicos da cidade do Porto como a Capicua, historiadores desde Fernando Rosas a Manuel Off, Joel Clete, portanto são 50 individualidades que também se juntaram à causa, que me parece ser mais do que uma causa partidária deste ou daquele espaço político, parece-me ser uma causa da democracia e que devemos abraçar com carinho e com convicção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da URAP, da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, que estão aqui também a assistir à discussão destas iniciativas. Dizendo também que do que estamos aqui a falar e do que o projeto de resolução do PCP propõe, que se refere do edifício do heroísmo no Porto, um centro de detenção e de tortura da ditadura fascista, na qual estiveram presos, foram torturados e foram mesmo assassinados milhares de pessoas durante a ditadura fascista. Importa não esquecer que há pelo menos 2 assassinatos identificados exatamente no espaço do edifício do heroísmo no Porto. E esta história, esta memória do nosso país, que não pode nem ser esquecida e muito menos ser branqueada, merece naturalmente um espaço que, preservando toda esta história, faça também a devida homenagem a todos os resistentes antifascistas que lutaram incansavelmente pela instauração da democracia no nosso país e para pôr fim a uma ditadura que matou e que torturou no nosso país. E com esse objetivo nós apresentamos este projeto de resolução, sendo que isto não é algo de novo. Aliás, na década de 80 foram feitas várias diligências também para se proceder à classificação do edifício como de interesse público, até para evitar que este mesmo edifício fosse desmantelado. E há várias décadas a própria Urapa, através do núcleo do Porto, tem assumido a defesa deste edifício como um símbolo da resistência, da coragem, de denúncia e também um espaço de pedagogia e de ensino de tudo aquilo que se passou e que há muito que também quem queira apagar ou deturpar. E embora em 2004 tenha sido, até pela mão do Governo Civil do Porto, colocada uma inscrição sobre homenagem ao povo do Porto, aos democratas e antifascistas que neste edifício foram humilhados e torturados pela PIDE-DGS, naturalmente que para todos aqueles que passaram e que lutaram contra o fascismo, importa que se faça mais e se valorize mais toda essa luta, que foi feita com muita coragem e também com muito sacrifício. E é por isso também que a URAP foi apresentando, até em 2008, ao chefe de Estado-Maior do Exército, considerando exatamente o facto de esse espaço estar nas mãos do Exército Português e na tutela, neste momento, até do Ministério da Defesa, em que apresentaram um requerimento subscrito até por diversas personalidades na altura e vários resistentes antifascistas, no qual se propunha até a introdução de sinaléticas nas salas, nos corredores, nas escadarias e nas celas, identificando até o percurso que os presos políticos faziam quando eram detidos no edifício da ditadura fascista, no edifício do heroísmo no Porto. E há neste espaço físico várias camadas de leitura do passado político e da vida dos portugueses, e torná-las públicas é naturalmente um tributo a quem resistiu e um testemunho também do seu contributo para a democracia e que nos compete passar a todas as novas gerações. Em 2009, a URAP apresentou também um projeto de reconhecido mérito que, não tendo grandes custos na altura, não colidia até com o Museu Militar que já existia no Porto, que era a criação de um percurso expositivo com recurso a fontes documentais que pudessem também assinalar toda a história que o edifício do heroísmo comportava. Que se chama Do Heroísmo à Firmeza, um percurso na memória da Casa da PIDE no Porto, 1934-1974, e um projeto que teve, aliás, a adesão imediata da Direção-Geral dos Arquivos, da Torre do Tombo, e que foi apresentado ao diretor do Museu Militar. E em 2015, esta Assembleia da República aprovou um projeto de resolução do PCP que recomendava exatamente a implementação deste projeto, tendo-se já feito até a própria assinatura de um protocolo entre o Exército Português e a URAP, numa sessão pública, com a presença do então Ministro da Defesa, em 1 de setembro de 2015. E naturalmente que este projeto, estando a ser implementado, tem um conjunto de limitações de espaço e de apoios financeiros. E é também por isto que apresentamos aqui este projeto de resolução, porque entendemos que importa dar um novo passo na valorização deste espaço como um local de memória e de homenagem às vítimas do fascismo. E propomos que se faça uma valorização e um apoio à implementação do projeto museológico do Heroísmo à Firmeza, um projeto que já está concebido, que também se avalie a possibilidade de se deslocar o atual Museu Militar para que no edifício do heroísmo possa ser construído um Museu da Resistência Antifascista no Porto. Há outros espaços militares que podem ser utilizados para albergar o Museu Militar e também que em todo este processo seja envolvida a URAP,
que esteve envolvida desde o princípio na construção de tudo isto, além de que todos os seus membros estiveram desde sempre envolvidos na luta contra a ditadura fascista e na construção da democracia, e é da mais inteira justiça que todos os passos que sejam dados do futuro tenham também o envolvimento desta organização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da URAP, que estão aqui presentes. Eu gostaria de começar por dizer que, no fundo, voltamos sempre ao mesmo. Se nós esquecermos a história, o mais provável é que voltemos a repeti-la. E parece-me que é importante encontrar alguns polos concretos, que, no fundo, estamos sempre a falar de pessoas. E as pessoas fizeram, muitas delas, de forma drástica e dramática, um percurso fundamental da nossa história. E nestes tempos, parece-me a mim, em que a memória é basicamente a memória de peixinho, parece-me importante garantir que existem alguns polos, núcleos fundamentais que nos consigam, e isso foi muito palpável para mim quando, por exemplo, visitei a Torre do Tombo e vi as fichas que lá existem de presos do Porto, que estiveram no Porto. E essas coisas, de facto, são necessárias serem contadas, serem, não digo revividas para alguns será certamente não sem alguma dor, mas para nós lembradas e, no fundo, que possam servir também de forma pedagógica para acentuar um período, para trabalhar um período da história que não deve ser esquecido. Nós temos tendência a avançar com a espuma dos dias e a esquecer, às vezes, aquilo que é fundamental e que foi concreto na nossa história e que teve pessoas importantes a darem saltos qualitativos em períodos para a democracia, como foi neste caso. Nós, obviamente, juntando estes dois projetos, que é isso que estamos aqui a discutir, eu começo, há aqui questões de nomenclatura, mesmo para o nome do museu, vocês dão nomes diferentes, quer o Bloco, quer o PCP, mas parece-me importante, inclusivamente isso foi bastante sublinhado pela deputada Diana, a questão da URAP, parece-me bastante importante que a URAP esteja presente, obviamente, neste processo, seja parte integrante desse grupo que se venha a definir para acompanhamento e de todo este projeto de musealização. Quero-me parecer também que existem outras associações que também já trabalharam, portanto eu não vou fazer aqui o historial, porque o deputado Luís Monteiro também já o fez, todo este processo, quer legislativo, quer cívico, que levou a que este espaço pudesse vir a ser o futuro museu, mas claramente parece-me que é preciso encontrar aqui uma forma de agregar as estruturas e as associações que trabalharam ao longo do tempo nesta matéria, que têm, digamos assim, defendido a dignidade dos antifascistas e dos resistentes e, portanto, deve haver aqui alguma forma de encontrar algum grupo consultivo. Isto não é referenciado a nenhum dos dois, mas parece-me que era importante que nós deixássemos isso de alguma forma sublinhado. Inclusivamente até para que se encontrem não só as propostas programáticas, mas também que se encontre uma forma de financiamento, de cooperação, de parceria que se possa encontrar para a dinâmica deste projeto. Uma outra questão, e aí sim era mais uma pergunta que eu gostaria de colocar ao Bloco de Esquerda, que se prende com a ideia que defendem da Rede Nacional dos Museus da Resistência. Eu tenho dificuldade em perceber se isto é uma rede paralela a uma proposta de rede de museus existentes, ou se é uma unidade, portanto, uma criação de uma unidade compósita, digamos assim, para promoção e circulação de parcerias, de trabalho em rede, que se possa estabelecer, mas ainda, obviamente, dentro da rede de museus. Isso era uma questão só que eu gostava de ver esclarecida. Mas parece-nos importante, de facto, que o Porto e o Norte tenham um espaço representativo deste período da história, porque eu acho que ainda está muito por contar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da URAP. A Sra. Deputada que estaria para fazer esta intervenção não pode estar presente. Nós já pedimos uma vez o adiamento deste debate. Não o faríamos de novo, mesmo que pudéssemos, de qualquer modo, não, regimentalmente não o poderíamos fazer, e, portanto, eu, tendo articulado isto com essa deputada que estaria para fazer esta intervenção, vou fazer uma breve intervenção, dizendo que, essencialmente, que enfim, o que está em causa, a relevância do que está em causa, as implicações, inclusive, práticas destas propostas, justificam em nosso entender, ou justificariam em nosso entender, um prévio debate, uma discussão aprofundada que, em nosso entender, não houve condições ainda para que tivesse lugar. Há, de facto, uma questão a fazer sobre esta matéria, deve ser feita, estamos disponíveis para participar nela, entendemos que esse profundo debate não ocorreu ainda. Por outro lado, eu lembraria que acabámos de debater um projeto de resolução do PCP que recomenda ao Governo a realização de um programa de emergência para a valorização dos museus, onde se alerta inclusivamente para que avançar para novos enquadramentos na gestão dos museus sem resolver os problemas que existem pode ser um presente envenenado, ao mesmo tempo que nós estamos aqui a discutir projetos de resolução que avançam propostas para a criação de uma nova rede de museus, de deslocalização do museu, de construção de um novo museu. Tudo isto, obviamente, em fim de legislatura, com toda a legitimidade que os partidos políticos, que se reconhece que os partidos políticos têm de apresentar as suas propostas e, portanto, não é isso que está em causa. E, portanto, as nossas questões neste momento não têm a ver sequer com uma avaliação de mérito destas propostas, mas, desde logo, razões de procedimento e de oportunidade. Repito, sobretudo numa altura em que não haverá já na legislatura condições para fazer este debate, inclusivamente para um debate em que o PSD, obviamente, também deverá e quererá participar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar com pedido com apelo à vossa capacidade de síntese, Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito breve, até porque eu acho que no essencial nós podemos de alguma forma também assumir que há pelo menos uma vontade de que o que está expresso no projeto de resolução do PCP possa ser concretizado. Eu queria só duas notas muito breves. Sr. Deputado José Carlos Barros do PSD, as comparações que faz não são de todo comparáveis. As comparações que pretende fazer entre este projeto de resolução que o PCP aqui apresenta, que pretende sim que um edifício que já existe, que um edifício que tem uma história nas suas paredes, nas celas que ainda persistem, num edifício até que já tem, de alguma forma, um protocolo assinado, curiosamente, por um ministro que foi de um governo do PSD, porque o protocolo foi assinado no anterior governo do PSD e do CDS, reconhecendo, naturalmente, a implementação do projeto do heroísmo à firmeza. É disto que estamos a falar, de transformar este museu no Museu da Resistência, com todo o espólio que também possa ser integrado neste museu e que advenha dos mais diversos sítios. Por isso estamos a falar de coisas completamente diferentes e importa que isto efetivamente fique claro. Nós achamos que a Urap tem que ser envolvida, considerando até toda a intervenção que tem desde a década de 80 sobre esta matéria, desde há vários anos, que tem também reivindicado este espaço e esta homenagem e também a preservação de uma memória que não pode de todo ser esquecida. Por isso achamos que os passos que têm que ser dados, nomeadamente também nas medidas que o Governo achar que deve tomar para que este projeto possa ver a luz, devem ser dados também em consonância com a URAP, como aliás foi feito quando foi assinado o protocolo entre o Exército, na presença do então Ministro da Defesa, e a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses. Por isso, o que nós podemos também dizer é que, considerando que há aqui a possibilidade de efetivamente isto se concretizar e ver a luz, que é algo que nos deixa naturalmente contentes, mas que, acima de tudo, é uma justa homenagem a quem deu a vida, em muitos casos, para que hoje pudéssemos estar aqui em democracia a discutir.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei rapidamente responder algumas das questões que foram colocadas. Como funcionaria a rede? Isto não é uma rede paralela à rede de museus, é um espaço de parcerias em museus que respondem a uma temática específica, que obviamente têm missões diferentes até do ponto de vista territorial, mas que têm uma lógica de funcionamento, poderão ter uma lógica de de funcionamento e, portanto, desde exposições, arquivo, a parte da coleção, esforços em comuns podem rodar, é uma cooperação e, portanto, parece-me que isso faz sentido. Tivemos até a oportunidade de colocar essa questão à Sra. Ministra na última audição, salvo erro, pareceu-me bastante aberta a essa ideia, o que eu acho que é de relevar também. A segunda questão é quem financia, não é? É um debate em aberto. O Museu do Aljube em Lisboa é um museu municipal, Peniche é um museu nacional, a Torre do Tomo não é um museu, mas depende também de uma entidade nacional e está sob a tutela do Governo e da DGPC. O Centro de Documentação 25 de Abril é um projeto onde a Universidade de Coimbra tem um papel muito importante e, portanto, nós percebemos que, do ponto de vista das tutelas, as entidades são diferentes, não é? Isso não significa que haja, para já, uma resposta fechada sobre a tutela, do ponto de vista institucional, deste hipotético futuro Museu do Porto. É um debate que temos em aberto, mas parece-me, acima de tudo, que a aprovação do projeto de resolução é uma forma de garantir que o Governo possa também, do ponto de vista governativo, de quem executa, poder gerir isso da melhor forma. Que tipo de museu? É um debate que poderemos ter mais à frente, mas parece-me, acima de tudo, que é um museu que homenageia e garante uma preservação da memória, mas é, ao mesmo tempo, e como tem sido e bem o Museu do Aljube em Lisboa, um museu virado para o futuro, um museu aberto, um museu em defesa da democracia, que abre as portas aos projetos que hoje acontecem em defesa da democracia, de um conjunto de participações cidadãs que existem um pouco por todo o país e até fora do país. Eu acho que isso é uma riqueza que estes museus têm, porque trazem a história consigo e, por trazerem essa história consigo, podem também ter uma palavra muito importante em defesa da democracia. A memória é justamente uma arma dessa democracia. Quem participa neste projeto? Nós podemos seguir o bom um exemplo do Museu de Peniche. Em Museu de Peniche foi criada uma comissão instaladora, e é uma comissão instaladora plural. Tem vários quadrantes académicos, científicos, políticos, sociais, e parece-me que garantir um museu da resistência que cumpra também um requisito de uma visão plural sobre aquilo que foi a resistência antifascista tem, obviamente, de ter uma garantia de abarcar visões diferentes sobre o que foi o antes do 25 de Abril, visões diferentes sobre o que foi o 25 de Abril e mesmo o pós-25 de Abril. E, portanto, desde a URAP, ao movimento Não Apaguem a Memória, a outras organizações de ex-presos políticos e de resistentes antifascistas, a entidades que têm estudado as matérias da história contemporânea e, portanto, garantir um museu rico nesse aspecto é garantir que ele não se fecha num projeto, não se fecha num quadrante político. É um museu que abre, que expande, que tem a capacidade de falar com muitos interlocutores diferentes. E depois coloca-se a questão de se queremos um novo projeto museológico ou se queremos o projeto que existe atualmente e que é uma sinalética em cima de um museu já existente. Eu acho que nós queremos preservar a memória e todas as reivindicações que existiram até então, mas nós queremos um novo projeto museológico. Até porque um novo projeto museológico só é possível se garantirmos que aquele espaço é para um Museu da Resistência por inteiro e não dividido a meias com um museu militar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos 5 minutos de reunião. Temos 5 minutos de reunião. Portanto, já consultei aqui o ponto seguinte, apreciação e votação do relatório final da petição número 610/13, que solicitam a adoção de medidas com vista a salvar a Casa de Pesca, património classificado situada na Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, cuja apresentação seria feita pela Sra. Deputada Susana Lamas. Ela dispensa de fazer a apresentação, se todos os grupos parlamentares dispensarem. Sim. Estamos em condições de passar à votação? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela vossa colaboração. Ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sindicato Sena. Ok. Sobre a greve dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos e também do PCP para a audição da Sra. Ministra da Cultura sobre o mesmo assunto. Sr. Deputado Luís Monteiro, agora devo dizer o seguinte, eu há 2 minutos antes das 3,
cabe.
Termino a reunião. Serei
telegráfico,
se tenhamos tempo de votar ou discutir ou não, posso depois convocar para seguir ao plenário uma nova reunião.
Serei telegráfico.
Só para informar.
Sra. Presidente, serei telegráfico. O requerimento já foi distribuído por todos os grupos parlamentares. É certo e é conhecido que os trabalhadores da parte do Teatro Nacional de São Carlos têm estado em greve. Há um conjunto de problemas relacionados com as suas carreiras, com o investimento, com problemas de negociações diretas com a parte e com o Governo, que parece que o Governo rompeu esse caminho que tinha sido feito nessas mesmas negociações. E, portanto, justamente porque existiu uma greve, porque há uma preocupação que nos parece ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda legítima para estes trabalhadores terem feito greve e estarem a reivindicar a possibilidade de mais condições laborais e também da defesa da cultura e do teatro em Portugal, que faz todo sentido para nós podermos ouvir o sindicato, o SENA-STE, ouvirmos também a OPART, a sua direção, como é óbvio, aqui em sede de comissão, e aproveito já também para dizer que em relação ao ponto 8, que está aqui a ser discutido em conjunto em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos também, aliás, que ele se articula justamente com aquilo que é apresentado no nosso requerimento e, portanto, votaremos a favor o requerimento do PCP, a não ser que haja alguma dúvida em relação a isto, da nossa parte não precisamos de fechar o ponto sobre esta matéria, o requerimento está apresentado e pode ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só aqui também precisar o âmbito, porque efetivamente quando falamos da situação dos trabalhadores do OPART, não é só do Teatro Nacional de São Carlos, é também da Companhia Nacional de Bailado, porque ambas as estruturas estão presentemente em greve. E, portanto, parece-nos que, até tendo em conta várias declarações que foram emitidas pela Sra. Ministra da Cultura na comunicação social, parece-nos que seria de elementar justiça o Parlamento não conhecer estas questões por via da comunicação social, mas poder diretamente interpelar a Sra. Ministra para ficar a saber exatamente o ponto de situação que está colocado em relação aos trabalhadores do OPART. Dizia que o PCP já por duas vezes colocou isto em audição regimental, parece-nos que infelizmente chegámos a este ponto que não seria absolutamente necessário aqui a chegarmos. Mas de qualquer modo, de acordo também com a proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em relação à audição do sindicato e portanto da administração do OPART, parece-nos que são dois requerimentos que ao fim e ao cabo se complementam no sentido de obter informações sobre esta situação que é efetivamente grave e que nos parece que deve ser cabalmente esclarecida ainda antes do final da presente sessão legislatura e da sessão legislativa e da legislatura. E nós também, se não houver questões a serem levantadas, dispensaremos o encerramento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu abdico das considerações que gostaria de fazer, dado o tempo de que dispomos. Diria apenas que acompanhamos a importância destas audições, votaremos a favor e realçamos o caráter de urgência associado a estas audições, dado a situação que está a acontecer. Nós hoje mesmo teremos, o Grupo Parlamentar do PSD terá reuniões sobre este assunto e, portanto, as coisas estão a acontecer e acho que o caráter de urgência é evidente e só assim fará sentido.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho.
Não nos opomos a nenhuma.
Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, vamos passar à votação. Podemos votar em conjunto os dois requerimentos? Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigada, está concluída a nossa reunião.